O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra-cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Viva! Chegou aquele momento bom da gente estar junto. Vai começar o programa Deixa Que Eu Conto. E é hora de convidar todo mundo que está em casa para brincar e ouvir histórias e curiosidades com a gente. Eu sou Andréa Soares.
E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. Olha, maninha e maninho, o programa de hoje está uma delícia. É que nós vamos falar das comidas maravilhosas da Amazônia e que vieram dos povos indígenas. Vai ter história sobre a origem do açaí, curiosidades sobre o nome das comidas e como elas são feitas, tem a brincadeira da pipoca e muito mais. Nossa, já tô ficando com água na boca.
Então, vamos convidar todo mundo de casa para ouvir junto, porque a família que brinca unida, permanece unida. Bora embora, meu povo, que a história de hoje tá doidinha para chegar.
Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Olele, roda moeda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Hoje tem uma história que vem lá do povo Sateré Maué, do estado do Amazonas. Eles também são conhecidos como filhos do Guaraná. Foram eles que descobriram essa plantinha e aprenderam a cultivá-la para o seu consumo.
Vamos abrir nossos ouvidos e aquecer o nosso coração para a história chegar? Muita gente já sabe como é que faz. Junta mão com mão, palma com palma. E as mãos devem estar sempre limpinhas. E vamos esfregar, para elas ficarem quentinhas. Esfregue, 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 esfregue. Esquentou? Então, coloca do lado esquerdo do peito, onde mora o coração. E deixa ele ficar quentinho também, para receber a linda história de hoje.
Era uma vez na floresta amazônica, há muitos e muitos anos atrás, um povo chamado Sateré Maué. Eles sabiam conviver muito bem com a natureza, cuidando dos animais, das plantas e dos rios, de uma forma muito respeitosa. Por isso, ela sempre devolvia para eles muita fartura, na forma de fruto de todos os tipos, água em abundância, chuvas e sol na medida certa para as plantações.
Mas eis que, em certa época, um cacique Sateré Maué não cumpriu os combinados de cuidar e respeitar a natureza, e por isso foi punido e teve que abandonar sua aldeia. Por conta de seu comportamento, as coisas começaram a mudar. Os rios secaram, as sementes não brotaram e o tempo da grande fome chegou.
Com muita tristeza, o grande pajé da aldeia, chamado Irê, foi vendo seu povo morrer de doenças e de fraqueza. Acendeu, então, o fogo da reza, pegou seu maracá e cantou, tentando conversar com Jaci, a grande deusa mãe dos vegetais. Ele dançou, cantou e tocou até que ela aparecesse. Quando ela surgiu, ele ficou emocionado e pediu para que ela ajudasse seu povo. Ela, então, lhe falou baixinho.
Ariporia! Ariporia! Somente uma mulher corajosa pode salvar vocês deste tempo difícil e fazer um novo acordo com a natureza. E ela virá numa noite sem lua, na beleza de um céu estrelado.
Ariporia, na língua falada pelo Sateré Maué, quer dizer mulher.
O pajé Irê, então, ficou esperando o dia que essa mulher corajosa chegasse para salvar seu povo. Toda noite sem lua, ele se preparava para recebê-la, mas ela nunca chegava. Enquanto isso acontecia, a índia Anian, esposa do pajé, estava esperando um bebê. E foi justamente numa noite bem escura, sem lua e com o céu todo pintado de estrelas, que nasceu uma menina linda.
O pajé ficou tão feliz com a chegada de sua filha que nem se lembrou de esperar a tal mulher corajosa, que mais uma vez não veio. Ele então pôde admirar a menininha, que era tão bela, mas tão bela, que todo o povo dizia que a chegada da garota ia trazer um novo tempo para a aldeia. Deram-lhe o nome de Yacimaí, e os seus olhos eram negros como a noite, mas tinham o brilho das estrelas. Eles pareciam estar sempre sorrindo, e saía do seu corpo um cheiro de flor que sempre perfumava a sua casa.
Passou-se o tempo, e as dificuldades daquele povo não se acabaram. Ainda havia muita fome. Os passarinhos e borboletas só andavam por ali para admirarem a beleza e o perfume de Yacimaí, que agora já era uma cunhã, uma indiazinha moça. A beleza de Yacimaí chegou aos ouvidos dos índios mais guerreiros e valentes de toda a floresta. Muitos vinham conhecer o povo Sateré-Maué só para poder admirar o seu encanto.
Quando já era uma mulher crescida, o pajé veio lhe falar sobre os tantos guerreiros que queriam se casar com ela. E, para sua surpresa, Yacimaí lhe contou sobre um sonho que tinha tido repetidas vezes. Nele, a deusa Jaci, a grande mãe das plantas, se aproximava da terra, pegava sua mão e a guiava até a beira do rio. Ao chegarem lá, a deusa cantava.
Negra noite banhou o rio, pronto para te receber. Toda a luz das estrelas deram brilho para você. É hora de buscar a cura para a fome daqui. Para além do rio, você vai ter que seguir.
O pajé Irê, ao ouvir aquilo, rapidamente lembrou-se das palavras de Jaci, a deusa mãe, quando ele lhe pediu ajuda. Ariporia, Ariporia, só uma mulher pode consertar o acordo que foi quebrado entre o seu povo e a natureza. E ela virá, numa noite sem lua, na beleza de um céu estrelado. O pajé também se lembrou que Yacimaí nasceu numa noite assim, sem lua e cheia de estrelas, e que se tornara a mais bela mulher da aldeia. Ele percebeu que a grande guerreira que ele tanto esperou, na verdade, era sua própria filha.
Foi preparada, então, uma grande festa para a próxima noite sem lua, ou primeira noite da lua nova. Todos cantaram e dançaram para abençoar a partida de Yacimaí. Ela deveria atravessar o rio Andirá, como lhe foi dito em sonho, e na outra margem deveria procurar por alimento. Yacimaí estava belíssima, com seus cabelos negros, lisos e compridos, um belo cocar de muitas penas coloridas e pinturas por todo o seu corpo. Seus olhos sorriam como sempre, e ela estava muito feliz com a sua missão de ajudar sua aldeia. Afinal, não era mais possível suportar tanta fome e sofrimento.
Toda a comunidade acompanhou Yacimaí até o rio. Ela abraçou seus pais, despediu-se de sua comunidade e entrou nas águas, aonde as estrelas também brilhavam, como se fosse um espelho do céu. Como a noite estava muito escura, logo já não se podia mais ver Yacimaí nadando. Passaram-se alguns dias e o pajé ouviu o som de muitas pessoas chorando. Saiu correndo de sua casa para ver o que tinha acontecido e descobriu que haviam achado Yacimaí sem vida, na beira do rio.
Todos na aldeia correram para lá e se surpreenderam porque ela continuava linda, como no dia em que entrou nas águas. Sua mãe, Aninha, estava triste e chorava a partida de sua filha. Que destino para uma moça tão jovem e tão bonita. A aldeia toda entristeceu, porque Yacimaí era a grande esperança do povo Sateré-Maué.
Em homenagem à sua grande coragem, escolheram um lugar bonito para enterrar seu corpo. Um lugar que todos podiam visitar quando tivessem saudade e conversar com ela. Um dia, Aniã, sua mãe, foi até lá e percebeu que nascia na terra uma linda planta que nunca ninguém tinha visto por ali.
Achando que era um bom sinal, todos da aldeia se esforçaram para cuidar da planta da melhor forma possível. Uns traziam a pouca água que tinham, outros tentavam adubar a terra. E com uma velocidade enorme, a planta foi crescendo, crescendo e se transformou numa linda palmeira.
Logo a planta oferecia uma gostosa sombra e suas folhas balançavam ao vento com tanta leveza que até pareciam os cabelos de Yacimaí. E nesse brincar das folhas, o vento produzia um som que pareciam palavras que acalmavam.
De repente, da palmeira brotaram flores que alegraram os olhos de quem passava por ali. As flores pequeninas tinham as cores branco e vinho e logo depois se transformaram numas bolinhas verdes que mudaram de cor e ficaram pretas. Pretas, pretinhas como os olhos risonhos de Yacimaí.
Ao ver aquilo, o pajé Irê, que vivia sempre triste, abriu um sorriso, colheu as frutinhas e levou ao seu lugar de reza, acendeu seu fogo e chamou pela deusa Jaci. A deusa então falou que daria de presente uma canção, que ela ensinaria a todo o povo como fazer as bolinhas pretas virarem um forte alimento, que daria força e uma vida longa para os moradores da aldeia. E disse: esta fruta deve se chamar Yaçaí. Então o pajé Irê convocou todo o povo Sateré-Maué daquela aldeia e ensinou a canção.
Põe a panela no fogo, muita água para ferver. Depois põe as frutinhas dentro para amolecer. Então vai amassar até as sementes surgir. É só coar o suco, tá pronto o seu açaí.
Eles foram até a planta nascida de Yacimaí, colheram os galhos com as frutas e juntos se puseram a cantar e a preparar o Yaçaí. O que se viu depois foi um poderoso alimento em forma líquida, que fortaleceu todo o povo. Sem fome e cheios de vontade de viver, eles conseguiram cuidar das plantações. Os céus mandaram chuva e sol na medida certa, e logo tudo em volta da aldeia ficou verde e rico em natureza. E assim, Yacimaí permaneceu viva na memória e no amor de seu povo. O açaí ganhou fama de comida forte e se espalhou por toda a Amazônia. Essa comida de origem indígena já chegou em muitos lugares do Brasil e até do mundo. E em cada canto que ele vai, as pessoas acham um jeito diferente de comer o açaí. E é isso que conta essa lindeza de música que o Leandro Medina vai cantar pra gente agora.
Vem, maninha, vem cá tomar teu açaí. Vem, maninha, vem cá tomar teu açaí. Vou te oferecer com farinha d'água e peixe frito antes de adoçar. Essa fruta é nossa, é da Amazônia, mas que tu encontras em todo lugar.
Vou te oferecer com farinha d'água e peixe frito antes de adoçar. Essa fruta é nossa, é da Amazônia, mas que tu encontras em todo lugar.
Se espalhou pro mundo inteiro, maninha, isso eu não posso negar. É servida com granola, maninha, banana e mel pra adoçar. E tu podes misturar de acordo com gosto teu, mas aqui na Amazônia quem adoça ele sou eu.
Vem, maninha, vem cá tomar teu açaí. Vem, maninha, vem cá tomar teu açaí.
Vou te oferecer com farinha d'água e peixe frito antes de adoçar. Essa fruta é nossa, é da Amazônia, mas que tu encontras em todo lugar.
Vou te oferecer com farinha d'água e peixe frito antes de adoçar. Essa fruta é nossa, é da Amazônia, mas que tu encontras em todo lugar.
Eu não posso negar, é servida com granola, maninha, banana e mel pra adoçar. E tu podes misturar de acordo com gosto teu, mas aqui na Amazônia quem adoça ele sou eu. Vem, maninha, vem cá tomar teu açaí. Vem, maninha, vem cá tomar teu açaí. Vou te oferecer com farinha d'água e peixe frito antes de adoçar. Essa fruta é nossa, é da Amazônia, mas que tu encontras em todo lugar.
Vou te oferecer com farinha d'água e peixe frito antes de adoçar. Essa fruta é nossa, é da Amazônia, mas que tu encontras em todo lugar.
Se espalhou pro mundo inteiro, maninha, isso eu não posso negar. É servida com granola, maninha, banana e mel pra adoçar. E tu podes misturar de acordo com o gosto teu, mas aqui na Amazônia quem adoça ele sou eu. E tu podes misturar de acordo com o gosto seu, mas aqui na Amazônia quem adoça ele sou eu.
Tapioca, paçoca, sagui,
caju, mandioca, pipoca, açaí, pirão, graviola e abacaxi. São todas palavras da língua tupi.
São todas palavras da língua tupi.
São todas palavras da língua tupi.
Ah, essa língua tupi é realmente incrível. Foram os indígenas de antigamente que falavam tupi que deram os nomes para tudo, animais, plantas, frutas e rios. E os nomes que eles davam descreviam muito bem as coisas. Querem ouvir? Então prestem atenção nestas duas palavrinhas que o Deixa Que Eu Conto trouxe hoje. Pipoca e mandioca, duas comidas que todo mundo conhece no Brasil. Abati é o nome dado ao milho na língua tupi e tupi-guarani. Antigamente, a comida que hoje conhecemos como pipoca era chamada abati-popoca. Com o tempo, a palavra foi reduzida para pipoca, que quer dizer pele arrebentada ou pele rompida. Isso explica pra gente como é que o milho vira pipoca. É que quando a gente esquenta os grãos do milho na panela quente, e o calor lá dentro fica tão grande que precisa sair de alguma forma. Então a pipoca estoura, arrebentando a pelezinha que protegia o grão e faz aquele barulhinho bem legal na panela. Eu gosto, eu adoro pipoca.
A mandioca é o nome dado pelos indígenas para uma raiz muito forte e que é muito importante para as comidas que eles fazem em todo o Brasil. Ela pode ter outros nomes: macaxeira, aipim, mandioca brava, e serve para fazer muitas coisas gostosas da culinária indígena. Da mandioca, por exemplo, vem a farinha, que faz farofa. Vem a goma, que faz tapioca. Vem o beiju. Essa palavra vem do tupi antigo mandioc, ou manioca, que significa casa de mani. E mani foi o nome dado a uma menina encantada que se transformou em comida para seu povo. A mandioca era o lugar onde a alma de mani foi morar, dentro daquela raiz deliciosa.
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalalala vai ser muito. Tra-la-la-la-la-la-la, vai ser bom demais. Tra-la-la-la-la-la-la, vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la, vai ser demais.
Eba! chegou a hora mais divertida do programa. Égua, que a brincadeira de hoje vai ser uma delícia. Quem quer brincar de milho e pipoca? A brincadeira é assim. Toda vez que a música falar milho, a gente encolhe os braços e olha para o umbigo, ficando assim pequenininho como um grão. E toda vez que a música disser pipoca, a gente abre os braços para ficar grandão como uma pipoca, se for comparada a um grão de milho. Vamos treinar? Presta atenção, hein? Milho a gente encolhe, pipoca a gente abre os braços. Um, dois, três. Milho, pipoca, milho, pipoca. Fecha o braço, abre o braço. Milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca. Muito bom! Tenho certeza que deu tudo certo por aí. Aí, quando a letra da música começar, cada um vai imaginar uma panela bem grande e vai mexer a panela com o braço, como se estivesse mexendo uma panela no fogão. Vamos tentar? A música fala assim. A panela já vai esquentar e vai mexendo. Põe azeite, também a pipoquinha. Agora é só esperar e vai mexendo. Daqui a pouco eu dou uma mexidinha. Deu certo por aí? Por aqui deu super certo. Então eu acho que a gente pode continuar. E quando a música falar, a festa já vai começar, falou a vovó da cozinha. A gente vai esquecer a panela imaginária e vai se preparar para dar muitos pulinhos, bem na hora que a música disser assim, ó. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. A gente vai ficar dando pulinho até a hora de virar milho e pipoca, quando o Leandro disser, o milho, pipoca, o milho, pipoca. A gente faz de novo, o milho pequenininho e a pipoca grande. Vamos ver se dá certo? Solta a música aí, Leandro.
Milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca. A panela já vai esquentar, põe azeite também a pipoquinha. Agora é só esperar, daqui a pouco eu dou uma mexidinha. A festa já vai começar, falou a vovó na cozinha.
Vai estourar, 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 vai estourar
o milho, vai estourar pipoca, vai estourar o milho, vai estourar pipoca, vai estourar o milho, vai estourar pipoca, vai estourar o milho,
milho, pipoca, milho, pipoca.
Põe azeite também a pipoquinha. Agora é só esperar. Daqui a pouco eu dou uma mexidinha. A festa já vai começar. Falou a vovó na cozinha.
Vai estourar, 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 vai estourar
pipoca, vai estourar o milho, vai estourar pipoca, vai estourar o milho, vai estourar pipoca, vai estourar o milho, vai estourar pipoca, vai estourar o milho,
milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca. Milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca, milho, pipoca.
Passarinho de de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho a papiar, passarinho a papiar.
Ô, passarinho, que é isso que tu estás comendo?
Delícia, vovó. Eu ganhei dos meus amiguinhos de quintal. Hoje não tinha fruta, mas eles me deram isso aqui, que eu nem sei nem o nome.
Passarinho de minha alma, eu já não te falei que não pode aceitar coisas de comer sem saber de onde elas vieram?
Mas, vó, foi os meus amiguinhos que me deram.
Mas você não sabe nem o que é, pequenino. Peraí, vamos ver junto. Peraí que a vovó vai pegar um óculos pra ler. O passarinho. Mas eu tô achando que isso aqui não é coisa boa de comer, não. Olha o que tá escrito aqui. Sabor artificial de queijo. Aroma artificial de queijo. Credo. Mas comida isso não deve ser, não.
Vovó, eu não tô entendendo nada disso daí, vovó.
Eu também não tô entendendo tudo que tá aqui, não, passarinho. Mas tem uma palavra que eu entendi muito bem. Artificial.
Vovó, o que é artificial, vovó?
Artificial é algo que é sem ser.
Vovó, a senhora tem que falar para um passarinho pequeno entender, vovó.
Ai, tem razão, passarinho. Desculpa, é assim. Artificial é a palavra que se usa para algo que imita outra coisa sem ser aquela coisa de verdade, entendeu?
Não, vovó.
Por exemplo, aroma artificial de queijo significa que os seres humanos criaram algum produto químico que imita o cheiro de queijo, sem ser queijo. Sabor artificial de queijo significa que existe alguma coisa que eles inventaram para imitar o gosto de queijo sem ser queijo.
Que legal, vovó!
Não, arapapá. Isso não é nada legal. Quando a gente usa algo artificial para comer, a gente está enganando o nosso corpo. Porque a gente acha que está comendo todas as coisas boas de um alimento, mas, na verdade, a gente está comendo algo que imita o alimento, mas não traz junto o que é importante para a gente ficar forte e com saúde.
Eras, vovó, mas mesmo sendo gostoso assim...
O que vale mesmo numa boa comida é o bem que ela faz pro nosso corpo.
Vovó, explica melhor, vovó.
Explico sim, pequenino. Olha só, todas as comidas, as frutas, as verduras, as carnes, os cereais, como o feijão e o arroz, por exemplo, quanto menos produtos químicos tiverem, melhor. Quanto menos veneno tiver nas plantações, melhor, porque a natureza não usa veneno e nem químicos. Ela se organiza sozinha para dar conta de tudo que deve crescer bem ou não. Isso se os humanos não derem uma bagunçadinha.
Vovó, a natureza é muito perfeita, né, vovó?
É sim, passarinho. E cada um dos seres que vive na natureza nasce para fazer parte dela da melhor forma possível.
Muito bom, vovó. Mas eu tô entendendo que a senhora não vai mais deixar eu comer essa comidinha amarelinha que eu trouxe, não é, vovó?
É. Mas eu posso fazer para você uma comida que você doutora. É só você escolher. Vamos pensar juntos,
vamos, vovó. Vamos. Obrigada por cuidar tão bem de mim, vovó. Adoro as sabedorias da minha vovozinha.
Oh, eu também adoro você, meu passarinho.
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho a papiar. Passarinho a papiar.
E chegou a hora da gente mandar aquele abraço bem gostoso pra aquecer o coração de quem tá longe e não pode abraçar de verdade. E o nosso abraço de hoje vai para a escola indígena Maig-Maig na comunidade de Curuatuba, Floresta Nacional de Urupadi, Amazonas. E também para o Gustavo Heidrich, da equipe do Unicef, que cuida do programa Deixa Que Eu Conto.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na livre inspiração do conto de origem Sateré Maué, colhido através do escritor Tiago Raqui e de estudos antropológicos sobre esta etnia. As composições musicais são de Leandro Medina, com exceção da canção de Jaci, que é de Andréa Soares. Músicos participantes: Rafael Gomes, Marcelo Monteiro e André Rossoi, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina, Isabelê Medina.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e explorar e os campos de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
O bolo mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.